Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite para si. O programa Eclésia quer celebrar a esperança consigo. Essa palavra tão procurada por estes dias de isolamento social provocado pelo Covid-19. Queremos esta noite conjugá-la bem próxima de nós, em todos os tempos e modos, inspirar-nos nela e também levá-la a outros. Contamos nesta noite, aliás, como tem sido nas noites anteriores, com o Padre Nuno Santos, reitor do Seminário de Coimbra. Boa noite, Padre Nuno.
Boa noite a todos.
Deixe-me começar esta nossa conversa por uma frase sua, que me parece muito bonita, muito verdadeira e uma proposta de vida. Diz assim: esperança não é um lugar da perfeição, mas o lugar da vida e do encontro. Isto é um itinerário de vida, sem dúvida, mas não são palavras mortas, são de facto palavras bonitas, mas que nos levam a uma desinstalação na nossa vida.
Sim, a questão da esperança é sempre uma questão complexa e difícil, porque nós muitas vezes o que ouvimos é dizer uns aos outros: tens que ter esperança, precisas ter esperança. Mas a pergunta é: e o que é a esperança? O que é a esperança? É feita de quê? E qual é o tempo que a esperança tem? E não basta dizer aos outros, é preciso ter esperança. Por isso é que a esperança só é real quando ela nos compromete, quando ela nos envolve, quando ela nos põe em contacto com o outro, quando nós nos fazemos encontro e quando nos deixamos encontrar. E eu penso que, para mim, este percurso foi uma oportunidade também, esta reflexão sobre a esperança, que dediquei algum tempo da minha vida, teve para mim a grandeza de me redescobrir também a esperança e de redescobrir eu mesmo como o lugar da esperança na relação. E eu acho que a vida é de facto isso.
O padre Nuno Santos desenvolveu uma tese de doutoramento sobre a esperança e sobre a esperança de Jesus e está concretamente disponível ainda entre nós esta plataforma academia.edu que nos permite aceder a este belo conteúdo que o padre Nuno Santos desenvolveu, estudou e agora o apresenta. E o quer apresentar como uma palavra viva, não como uma palavra morta, porque não basta falar da esperança teoricamente, há que a viver e que a celebrar.
Eu acho que esse é o lado mais rico da esperança, é perceber que a esperança é uma palavra viva e que nos envolve na sua totalidade. Como é que nós poderemos celebrar a esperança? Normalmente falamos de esperança, podemos dizer coisas, mas celebrar a esperança precisa de gestos concretos, de vida concreta, de encontro concreto. E há tantos lugares onde a esperança é celebrada, nestes dias que nós estamos a viver, de Páscoa, mas também neste contexto de pandemia, não podemos deixar de dizer que há tantos lugares de esperança, há tantos pequenos e grandes gestos de encontro e de proximidade no meio da possibilidade, que são essa esperança. E isso faz de nós pessoas diferentes. Viver com esperança, viver desta esperança, é viver de uma luz que é sempre maior do que a nossa escuridão.
E acontecer a esperança já, não esperar a esperança depois da morte.
Esse é outro ponto, que é: qual é o tempo da esperança? Imagine então Jesus encontrar-se com o coxo, peço desculpa dizer assim, e dizer-lhe: olha, não te preocupes, tu um dia vais ressuscitar, na vida eterna vais poder andar, caminhar. Mas o que o coxo precisava naquele momento era de andar, não era de uma promessa para um dia qualquer. Ou então ao cego de nascença dizer: não te preocupes, tu um dia vais ressuscitar e vais ver perfeitamente. O que Jesus faz é pegar no presente de cada pessoa e abri-lo ao futuro. Não é falar de um futuro. Por isso também há uma expressão que se tem escutado algumas vezes neste contexto de pandemia, que é: vai ficar bem. Não é um caminho muito útil. Vai ficar bem, o que é que isso significa? Um futuro. Mas eu preciso do presente, eu preciso saber hoje como é que pode ficar melhor. Podemos dizer é: que bem é que está hoje a acontecer na minha vida, pelo qual eu tenho que dar graças, e que bem é que eu posso fazer acontecer na vida de outros, que eu tenho capacidades e possibilidades de concretizar. Porque a esperança é uma ação, é também uma relação, é também um envolver-me.
O desafio passa, por exemplo, à noite, num momento de revisão do dia, a encontrar estes locais, estes momentos de esperança e a partir daí sermos mais agradecidos também com aquilo que vivemos, com aquilo que temos.
A capacidade que temos de reconhecer e de agradecer já fazia tanto de diferente na nossa vida, se todos nós fôssemos capazes de reconhecer e de agradecer, que aliás é uma das categorias da ressurreição, o reconhecer o Cristo ressuscitado, o reconhecer uma presença de Deus. Tantas vezes nós vamos a caminhar lado a lado e Cristo vai ali e nós não o conhecemos, não o reconhecemos. Quantos homens permitem que nós tenhamos a vida, homens e mulheres, permitem que nós tenhamos a vida que temos? Quanta capacidade existe instalada na sociedade para que, apesar das dores, das dificuldades, tanta coisa continue a acontecer? E muitas vezes nós passamos demasiado tempo a queixarmos. Na igreja, mas também na sociedade, nós passamos demasiado tempo a lamentarmos e pouco tempo a comprometermos com a relação e com o outro, o ir ao encontro. Não é fácil, nenhum de nós pode ajudar todos. Mas todos nós podemos fazer um pouco mais.
E temos 50 dias para afirmar a esperança, não é? Estes 50 dias a seguir ao domingo de Páscoa.
A liturgia é pedagógica, é muito pedagógica, aliás. A quaresma são 40 dias. Depois há aqui umas pequenas diferenças, não são exatamente 40 dias. Mas a quaresma são 40 dias. E que é o tempo de preparar um encontro. Mas a ressurreição e o tempo de Páscoa são 50 dias. Ou seja, até ao Pentecostes é este percurso. E é neste percurso que nós nos percebemos que é com a ressurreição que a nossa história acontece. Mas só podemos ressuscitar depois de morrer. É preciso morrer para o egoísmo, é preciso morrer para o nosso umbigo, para as nossas preocupações, para cada vez mais continuarmos a ressuscitar. Mas vamos precisar de muitos anos para continuar a ressuscitar e esperemos que a próxima Páscoa tenha outro sabor e outra força e outras possibilidades em que nós possamos dar mais graças por tantas pequenas coisas que temos para agradecer. Tantas pequenas coisas que temos para agradecer.
O desafio é continuarmos a caminhar a cada dia, a cada noite, a cada música também. O Padre Nuno Santos esta noite propõe-nos Dor Sem Alibi, esta música que junta Pedro Abrunhosa e Ana Moura. Vamos ouvir.
Vê um quarto de lua, uma espada nua, uma mão de terra, coração de guerra, a bater por ti, dor sem alibi.
Rasga-me de luz, rouba-me da cruz, sombra de trovão, pássaro de mão, a palpitar por ti, dor sem alibi.
Beija-me outra vez, ninguém sabe quando a noite vem.
Beija-me outra vez, ninguém sabe quantos beijos tem.
Dor Sem Alibi, esta música que junta Pedro Abrunhosa e Ana Moura, aqui esta noite proposta pelo Padre Nuno Santos. Porquê, Padre Nuno?
Eu gosto também desta possibilidade de nós redescobrirmos sempre dentro de nós, e com Pedro Abrunhosa descobrimos neste álbum espiritual, é o nome do álbum, essa dimensão que nos habita a todos. Habita-nos a todos uma dimensão maior do que aquela que muitas vezes nós vemos no espelho. E por isso há a capacidade de ver para além da dor, há a capacidade de ver partilhada essa dor, uma luz diferente, e é essa força do espiritual em nós, do espiritual na relação, que é para mim sempre um sinal da presença de Deus, do ressuscitado.
Padre Nuno, muito obrigada por esta proposta, concretamente nesta noite, esta proposta musical, mas muito obrigada por nos ter dado a mão ao longo desta semana e podermos caminhar pela esperança, por estes sinais, por estes caminhos abertos à nossa frente. Muito obrigada, foi um gosto falar consigo.
Obrigado eu também por esta oportunidade, por este caminho pascal, e que esta Páscoa nos abra às vias luxis e à luz que há para iluminar as nossas vidas e os nossos dias e as nossas noites. E nós não podemos deixar de dar graças por tantos, tantos dons e por tantas, tantas pessoas que reacendem a esperança no concreto das suas vidas.
Mais uma vez lhe agradeço. Muito obrigada, Padre Nuno Santos. Muito obrigada a si também, que ao longo desta semana e hoje concretamente sintonizou a Antena 1 e acompanhou o programa Eclésia. Andamos pela esperança, mas esta esperança não está terminada. Caminha consigo, caminha todas as noites e quer caminhar consigo ao longo dos 50 dias que tem à sua frente. Eu sou Lígia Silveira, muito obrigada por nos ter feito companhia. Tenha uma vida sempre feliz.